Olá, sejam todos muito bem-vindos ao HQuest, seu podcast sobre história. Hoje eu tenho o prazer de receber a minha querida amiga Isabelle Ramos, que vai trazer um pouco mais para nós a respeito da história de um museu. Não é qualquer museu, é só o MASP. Isabelle, seja muito bem-vinda e muito obrigado.
Oi, Pedro, obrigada. Oi, pessoal.
Começa aqui com a nossa primeira pergunta, aquela pergunta clichêsaça. Primeiro lugar, por que história?
Começa mais ou menos com a ideia de que eu queria fazer pedagogia. E a partir disso, eu encontrei com uma relacionada da família que falou: não faça pedagogia, faça uma matéria específica e depois se especialize em licenciatura. É aí, como eu tinha, assim, eu sempre tive desde criança um vínculo muito grande com história e com museus, eu acabei optando por ela, só que sempre com aquele questionamento de, tipo, será que eu só posso dar aula? E a partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre isso, eu descobri o trabalho do curador dentro de um museu, e parecia que tinha dado uma estralada na minha cabeça, tipo, acendeu a lâmpadazinha da ideia, e aí eu escolhi isso.
E qual que é a sua área de pesquisa na história?
Eu pesquiso dentro do âmbito da história em si, mais focado em museologia, que seria o estudo de museus, e dentro da ideia de como que funciona um museu, tanto administrativamente, quanto no âmbito cultural, quanto na parte de organização artística.
E a gente já ouviu nas nossas aulas, principalmente com o Álvaro, tá uma figurinha carimbada, ele tá quase batendo 100%, se não bateu 100% de participações
especiais.
Participações especiais ainda que como sujeito oculto. Só para que a gente possa entender, qual que é a diferença entre um patrimônio e um museu?
Bom, a ideia de patrimônio em si, ela começa, eu vou muito para trás como historiador, mas ela começa na França, com a ideia de preservação. A partir da Revolução Francesa, muito do antigo regime, ele acabou sendo destruído pelas pessoas com ódio da ideia da monarquia. E existia um padre que queria muito preservar isso e guardar tudo isso. Ele acaba criando a ideia de conservação e de patrimônio, e tendo essa ideia de preservação para posterioridade. Então, o patrimônio, ele encaixa tanto o prédio que foi feito em 1800, quanto a estátua do bandeirante que matou vários índios, quanto o museu em si. Mas o museu em si, ele pode tanto ser sobre a atualidade, como o museu da internet, que tem inclusive na internet, ou sobre zoologia, e ele vai tanto de qualquer período histórico como qualquer período da arte, então ele não tem uma especificidade.
Dentro do seu trabalho, né, que é essa questão do MASP, propriamente dito, o seu objeto de pesquisa atualmente é o MASP?
Sim, meu projeto de pesquisa atual ele é o MASP em si, mais especificadamente a ideia de que as novas exposições do MASP, que, spoiler, são feitas a partir de 2014, elas têm um viés histórico, então eu tô tentando entender de onde que vem essa ideia, se isso é um resgate ou não da história antiga do MASP. E vem muito pelo fato de eu trabalhar lá, não tô contando uma história institucional, mas vem muito das curiosidades que geram dentro do meu próprio trabalho.
Falando do MASP propriamente dito, como é que ele surge?
Bom, a gente sempre conta a história do MASP a partir de três pilares. Seria Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bargi e Lina Bobardi. O Assis Chateaubriand, ele era tido como rei da comunicação na década de 40. Ele tinha muita influência, ele foi o dono do Diários Associados, que era uma rede de comunicação de jornais, que depois virou a TV Tupi, que depois virou a... Nossa, rede emissora aí. E o Assis, ele tinha um interesse muito grande pela arte, por influências de N pessoas que ele convivia no dia a dia dele. E aí é assim que ele chega até uma exposição que foi feita por dois italianos que estavam vindo pelo Brasil, que seriam Pietro Maria Bargi e Lina Bobardi. Pietro Maria Bargi, ele era um marchand de arte. Marchand seria uma pessoa que vende e compra arte dentro e tendo ou não uma galeria. E a Lina era uma arquiteta. Ambos eles viveram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Eles pegaram influências, isso eu vou resgatar depois quando eu falar um pouco da Lina e do Pietro. Pegaram influências dessa cultura italiana da Segunda Guerra Mundial e ambos tinham um desejo muito grande de sair da Itália e ficar na América Latina. Quando eles fazem uma exposição aqui, só com algumas obras da galeria do Pietro, O Assis, ele vai pra galeria, ele vai até a exposição e compra alguns quadros do Pietro. E ele convida no mesmo dia o Pietro pra jantar e pra conversar. O que que acontece? Dentro desse jantar, o Assis, ele faz um convite ao Pietro de ser diretor do museu de arte dele. E a ideia era que o museu fosse um museu de arte antiga moderna, um museu de arte antiga moderna. E o que acontece é que o Pietro, ele vê uma grande oportunidade ali. Ele convida, o Assis também convida a Lina para fazer tanto a expografia quanto o prédio em si. E dentro desse contexto, o MASP acaba surgindo.
E basicamente o MASP, ele surge ali mesmo na Avenida Paulista, é isso ou não?
Não, não. O MASP, como a maioria das pessoas não sabe disso, mas o MASP surge na 7 de abril dentro do prédio do Diários Associados. Ele ocupou 3 andares dos Diários Associados, os 3 andares foram projetados pela Lina, feitos tanto a ideia da exposição quanto os outros serviços que o MASP oferecia.
Entendi. Quer dizer, essa é uma informação que eu não sabia. Na rua 7 de abril ele ficava.
Isso. Ainda existe o prédio. O prédio existe até hoje e existe tipo uma plaquinha memorial, lembrando que o MASP estava lá.
Dentro do próprio MASP, existe alguma informação ou foto antiga dele nesse prédio na 7 de abril? Não?
Então, o MASP em si, ele não contém uma parte dentro das exposições que conte a história dele mesmo. Mas, entendi, a gente tem um centro de pesquisa, que seria a biblioteca e o centro de pesquisa, que contém todas essas informações e todas as fotos originais, e é só mandar um e-mailzinho lá e você consegue visitar à vontade.
Entendi. E como é que funcionava o MASP, então?
O MASP, ele funcionava assim. A gente tinha salas de didáticas, que contavam um pouco da história da arte, salas dispositivas, que continham obras que eram compradas pelo Pietro e com o aval do Assis, e também uma escola, que aí já vai muito para os outros serviços que ele funcionava. Mas desde o início dele, ele tinha a ideia, o Pietro e a Lina tinham a ideia de trazer a arte para o público de São Paulo, mas não só trazer a arte para mostrar ela, mas também trazer conhecimento sobre a arte. Então, eles, tanto a ideia de você apresentar as obras de arte, mas como você também entender da onde que elas vinham, por que elas estavam ali. Então, tinha o MASP Escola, que eram aulas de design, de desenho industrial, de cinema, de música, de dança, de pintura, de costura, tinha modelagem. Todos esses cursos aconteciam no MASP, junto com as exposições e junto com as exposições didáticas, que seriam essa ideia de conhecimento sobre a arte no geral.
Anteriormente, você falou, mencionou o termo expografia. Você pode explicar pra gente o que é esse termo, por favor?
Claro, isso é um termo muito interessante, porque compreende mais ou menos como que funciona o museu. A expografia em si, ela é o modo de organização que um curador monta dentro do museu. Então, quando você entra no museu, tem uma sala expositiva, que a gente chama que seria a galeria. Dentro dessa sala, existem painéis, que seriam aquelas paredezinhas de madeira segurando as obras. A organização desses painéis, ela sempre tem um sentido da onde que ela vem. O que acontece? A Lina em si, ela veio da Itália e ela vem de uma. Ela tem uma expografia muito característica da Itália depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de expografia moderna italiana. Existem dois tipos de expografia nessa época, que é a expografia moderna e a expografia moderna italiana. A expografia moderna seria você colocar um quadro num fundo branco, numa parede, como a gente vê em vários museus, como o Louvre, como o próprio MAM e o MAC, todos eles, ou o próprio Museu Paulista. Mas a Lina tinha uma ideia muito diferente disso. A expografia moderna italiana propunha que o quadro não poderia ficar num fundo branco, ele deveria ficar num fundo transparente. Deveria ficar normalmente hasteado por metal, tipo arames prendendo ele, ou fibras de metal prendendo, e sempre num fundo translúcido, que tipo, não daria pra ver. Ou painéis elevados, então tipo, você pode ver que a maioria dos painéis, quando vocês forem no MASP, a maioria das exposições são painéizinhos que a parede não vai até o chão. Ela sempre tem tipo um pezinho segurando, e ele é elevado, tipo, são dois pezinhos em cada painel. E isso é muito característico da Lina, e é a ideia de que você veja a arte não só, não dividido isso em setores, mas sim, tipo, na sua contemplação inteira. É muito interessante, eu acho muito bonito.
Tem uma dúvida que me surgiu aqui, é que acredito que existam muitas pessoas que talvez não conheçam, né? O termo, sim, curador, mas qual que é a função realmente do curador ou da curadora dentro do museu?
Então, um curador monta a exposição, aí vai de tanto exposição permanente, que é a exposição que sempre está lá, quanto exposições temporárias, são exposições que normalmente duram 3 a 4 meses. Ele idealiza a exposição, ele seleciona as obras que vão ser expostas, ele seleciona a organização das obras, que seria a expografia, e ele monta textos de parede, que são os textos que ficam para a gente ler, e como que se dá o fluxo dos visitantes, se vai ter um caminho certo para ser feito, todas essas coisas. Então, tudo que você vê dentro do museu que seria expositivo foi feito por um curador específico e uma equipe de curadores.
Todo museu tem um projeto de educação, né? Um projeto voltado à educação de quem frequenta o mesmo, acredito eu. O MASP, obviamente, tem ou tinha esse projeto? Ainda existe esse projeto educativo, não?
Então, o MASP, ele tem um projeto educativo ainda, mas é spoiler, é mais pro finalzinho. Mas o projeto antigo dele, ele foi constituído pelo Pietro Maria Bart, que era a ideia de educar as pessoas não só sobre os quadros em si, mas sobre a história da arte. E aí, tanto da história da arte quanto seus períodos, como as técnicas de pintura e tudo isso. O que ele fazia? Ele fazia painéis didáticos, com essa ideia da Lina também, de fazer as coisas meio que tipo flutuando no espaço. E fazia, dentro dos painéis tinham tipo informações e colagens que eles mesmos montavam sobre a história da arte, com algumas fotos explicando tipo quem foi Rafael, Botticelli, Michelangelo, Da Vinci, como eles surgiram, como que foi, o que é arte pré-colombiana e todas essas coisas. E esse educativo, ele é muito inovador porque eles tinham um método de fazer as coisas que era muito inclusivo. As pessoas que vinham de escolas públicas ou escolas particulares, eles cediam o ônibus para trazer elas. Tanto e todas essas pessoas, elas recebiam esse material educativo antes de visitar o acervo. Aí um adendo sobre o acervo do MASP. O acervo do MASP é o maior acervo de arte europeia dentro da América Latina. A gente tem obras que vão de 4 a.C. até 2018 numa área expositiva de uns 20 metros, 30 metros no máximo. E a gente tem obras que vão de Rafael, Botticelli, Van Gogh, Picasso, Portinari. E como que se deu essa agregação de obras? O Pietro, ele vivia no final da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas estavam numa crise gigantesca dentro da Europa, muita gente estava vendendo as obras, vendendo, vendendo, vendendo. O que que acontece? Ele teve a grande ideia de ir com o Assis, viajando pela Europa, comprando esses quadros, e comprando inúmeros quadros. Ele foi uma vez para Paris, e estavam vendendo quadros do Degas, e ele comprou a coleção inteira das bailarinas do Degas. Então, a gente tem uma coleção enorme de estátuas de bronze do Degas, a gente tem uma coleção enorme de Modiglianis. Tem uma história muito boa que o Chateaubriand, ele não era tão conhecedor da arte, mas ele gostava muito. E o Pietro conta pra ele que o Modigliani, que é um artista francês, ele era muito importante no âmbito da arte. E aí o Assis fala, me vê meia dúzia desses aí. A gente tem meia dúzia de Modiglianis agora no museu. E aí tem uma outra muito boa, que é o Pietro falando que tava quase conseguindo um Van Gogh, e aí o Assis fala, como assim você só conseguindo um? Eu quero mais, nós somos o MASP, nós somos um museu de respeito. Então o museu, ele tem um acervo muito, muito grande e muito, muito expansivo, e é interessantíssimo. A gente tem urnas marajoaras, que são pré-colombianas, que pré-colombiana seria pré-colombo, antes da conquista do Colombo. E é muito, muito interessante ver como esse acervo foi constituído, porque veio tudo da ideia do Assis de eu quero ter tudo no meu museu. Uma história interessante também é que o Assis, ele queria que o museu se chamasse só Museu de Arte e Arte Antiga e Moderna. O Pietro e a Lina, eles falam, não, vamos fazer Museu de Arte de São Paulo, porque arte vai ampliar absolutamente tudo. E um outro fato curioso é que a Lina queria que o museu fosse no Rio. A ideia original dela era que o museu fosse no Rio de Janeiro para poder fazer a sede na praia. Só que em termos de conservação, o museu na praia ia ser totalmente inviável.
Você imagina um desastre total com marisia, né? Enferrujar tudo, estragar tudo, provavelmente, né?
É bem complicado fazer isso. E, bom, eles viviam mais ou menos assim, com o Pietro e o Assis viajando bastante. Quando o Pietro viajava, a Lina ficava sob o controle da diretoria. O que acontece é que existia um diretor mais voltado para a economia do museu e como funcionavam as finanças, que seria o Eduardo Monteiro. O Eduardo Monteiro, o Pietro fala que ele tinha muita dó dele, porque o Assis gastava rios e rios de dinheiro, e depois ele só mandava a conta pro Eduardo e falava, dá um jeito de pagar aí, com as coisas que a gente tem. E o que acontecia é que o Eduardo ficava bem desesperado. Um problema interessante do MASP, que todo mundo fala, é que o Assis, ele manipulava muito as figuras ricas de São Paulo para comprarem os quadros para eles. Então, o que ele fazia? Ele pegava tal comerciante de café e falava que sabia um podre dele. E falava, mas eu posso não divulgar isso no meu jornal se você comprar esse quadro aqui para mim. E aí, além dele comprar o quadro, ele fazia aquela recepção, chamava todos os jornais e abria os quadros no aeroporto para mostrar como essa família está ajudando o MASP. Então, toda vez que você for no MASP e você vê que tem na legenda que é doação de família tal, 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 normalmente foi um suborno.
E como é que se dá o desenvolvimento do MASP?
O museu, como eu falei, ele segue com essa característica de o Assis e o Pietro viajando, angariando obras, a Lina fazendo as exposições, ambos trabalhando dessa maneira em conjunto, o educativo sempre tipo, pegando fogo, a Lina dava aula de desenho industrial. E o que acontece é que o museu, ele, como eu falei antes, ele ocupava 3 andares só dos diários associados. Ele, com o passar do tempo, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e tendo mais exposições, a cada vez mais exposições. E aí, quando eles se deparam, o museu tá ocupando 6 andares dos diários associados. Ele tava basicamente tomando toda o prédio. E isso acaba se tornando um problema.
Bom, nesse caso, acho que faz todo sentido eles procurarem um novo lugar, uma nova sede, né? E como é que eles encontram esse espaço que fica ali hoje na Paulista?
Primeiro, eles não vão pra Paulista logo de cara.
Ah, não?
O que acontece? A FAAP estava sendo construída na época. O Pietro tinha contatos e a ideia da FAAP era que teria um museu de arte acontecendo lá. O Pietro, ele decide fundir o MASP com a FAAP e fazer com que os cursos do MASP vão para a FAAP, para a faculdade, e o Museu de Arte entre em conjunto com outro museu, que já estava sendo construído. Quando eles entram na sede, o Pietro acaba percebendo que algumas obras que estavam dentro desse museu, e ele fala nos escritos dele, que tinha certeza que eram originais. O MASP passou por um processo muito pesado de tentar se reafirmar como um museu legítimo, um museu de arte legítimo, tanto para a Europa quanto dentro do Brasil. A primeira coisa que o Pietro fez quando o MASP foi fundado foi levar metade das obras para a Europa. Ele expôs no Louvre, ele expôs no Nova York, ele expôs na Itália, ele expôs em todos os lugares para que assim ficasse certificado que o MASP era um museu legítimo, que tinha obras legítimas. E isso é uma questão que acontece até hoje. Muita gente me aborda perguntando se as obras são originais. Todas elas são. Nenhuma obra do MASP é uma réplica ou falsa, não. Todas as obras são originais. E isso foi uma coisa que o Pietro passou muito tempo tentando provar. E quando ele chega na FAAP, ele percebe que existem algumas coisas meio duvidosas ali. Ele volta cambaleando pra sede antiga, pro 7 de abril, e totalmente desesperado. Só que o que acontece? Enquanto ele tava se mudando pra FAAP, a Lina simplesmente ignorou a mudança pra FAAP. Ela mesma fala que, tipo, ela simplesmente não queria ir pra FAAP, ela não gostava da ideia, e ela simplesmente ignorou. E aí ela começou a procurar. Ela ouviu dizer que o Belvedere do Trianon, e aí o Belvedere seria um espaço onde acontecem festas, sempre um espaço ao ar livre que tem uma vista, tipo, sempre elevado. E o Belvedere lá da Paulista, ele tinha tido um projeto recusado. Qual que era esse projeto? O projeto era do MAN. O MAN, ele é um museu que ele cresce junto com o MASP, na mesma época. E ele foi feito pelo Matarazzo, um dos Matarazzos. ele, tanto que ele acontecia no mesmo prédio dos diários associados no MASP, e é muito engraçado porque ele tinha um bar na frente, e as pessoas falavam que existia o Museu do Barge, que era do Pietro, que é o MASP, e existia o Museu do Bar, que era o MAN. E o MAN, eles fazem uma proposta para construir o prédio lá, só que dentro desse projeto, dentro desse terreno, existia um pequeno empecilho que o proprietário quando ele cedeu para a prefeitura, ele colocou como regra para qualquer coisa que fosse construída lá. Não pode cortar a vista. O lugar onde o MASP está situado tem a vista tanto para o 9 de julho quanto para o bairro da Bela Vista inteiro. É uma vista maravilhosa de tirar o fôlego e ele não queria que essa vista fosse tampada, como todos os prédios da Paulista já tampavam as vistas. Então, ele pede que essa vista não seja tipo, tampada por nenhum tipo de prédio. E a Lina, quando ela descobre que a primeira Bienal de Arte foi feita naquele terreno, e então tudo que estava sendo construído antes lá, que era basicamente uma arquitetura bem... do século XIX, com colunas, onde as pessoas se encontravam. Ela foi demolida para fazer esse simpósio de arte e depois ela descobre que o projeto tinha sido negado. Ela mesma fala, ela dá um jeito de falar que vai resolver algumas coisas na prefeitura e dá uma olhada de longe no projeto. Ela consegue o projeto. Ela meio que dá uma bisbilhotada na prefeitura e pega o projeto do MASP em si. É tipo a planta baixa da Avenida Paulista, do terreno. E ela cria um projeto. Isso enquanto o museu estava sendo feito pela FAAP. O Pietro e o Assis, quando eles estavam viajando nessa época. Ela chama o Eduardo Monteiro, que era o administrador financeiro, e fala pro Eduardo que quer resolver isso com a prefeitura. O Eduardo tinha contato na prefeitura, eles vão até lá e eles conversam sobre a... Eles conversam com o prefeito e falam, olha, a gente faz todo o seu... a sua propaganda política pra essa reeleição que você quer fazer, se você aprovar o MASP, se você for reeleito. Eles fazem toda a propaganda de graça pra ele e o cara aprova o projeto. Só que o Assis e o Pietro, quando eles voltam de viagem, eles descobrem que a Lina fez isso meio que pelas costas deles enquanto eles estavam montando isso na FAAP. O Pietro fica totalmente indignado com isso e fala que não, que eles vão mudar pra FAAP, não, de jeito nenhum, como assim, não. E o Assis fica tentando convencer o Pietro, porque o Assis gosta da ideia. No fim de tudo, eles mudam pra FAAP, o Pietro se arrepende, mas nisso, a Lina, quando ela vê que o projeto dela foi recusado, ela vai pra Bahia. E aí ela começa a fazer várias obras arquitetônicas na Bahia e... Ela faz tanto o Museu de Arte Moderna da Bahia, se não me engano. Ela acaba fazendo os projetos lá e se envolvendo com os projetos lá. Quando o esquema da FAAP, ele flopa, ele não dá certo, o Pietro vira e chama a Lina correndo e fala, tipo, vem construir o MASP que a gente vai fazer agora na Avenida Paulista e vamos lá. E aí a Lina vê a ideia de finalmente concluir o projeto que ela tinha inicial.
Em que ano que se dá isso, Belly? Essa questão do não deu certo na FAAP, a Lina trabalha com essa questão do design, né? É o design do prédio? Ela faz
arquitetura
do prédio. Em que ano que se dá isso?
Ah, então. O MASP ele é construído, ele é originado na 7 de abril de 1947. A mudança para a FAAP dá no final no meio da década de 50, lá para o governo do Juscelino Kubitschek, em 55. Dá errado, e em 57 eles começam as obras para o museu na Paulista.
Então, nesse aspecto, bom, acho que tem que dar todo o crédito à Lina, né? O projeto arquitetônico é dela, correto?
Correto, o projeto é todo dela.
Lindo, né? Porque é um dos vãos suspensos mais extensos, né?
É o maior vão suspenso da, se eu não me engano, do mundo inteiro.
Nossa, e você pode falar mais a respeito do projeto dela, não?
Então, a Lina ela é uma arquiteta italiana que tem essas influências e ela, desde o começo, ela é comunista. A Lina tem a ideia de que trabalho também é arte e a arte também é trabalho. Então, o trabalhador tem que ser elevado e visto. O que, que ela faz? A ideia que ela tem para o vão não ficar tampado é fazer as quatro colunas vermelhas que todo mundo conhece do MASP. Elas não eram vermelhas originalmente, elas só foram pintadas em 1990. Mas vamos lá. O que acontece? A maioria das pessoas acha que o MASP ele é sustentado por essas quatro colunas. O MASP não é sustentado pelas quatro colunas. O MASP ele é pendurado pelas essas quatro colunas. O MASP ele foi construído de cima para baixo. Então, eles construíram os subsolos, que é... A gente tem o segundo subsolo, o primeiro subsolo. A gente tem os dois subsolos, que foram construídos no nível quase da 9 de julho. Não exatamente a 9 de julho, mas a descidinha da 9 de julho. E a gente tem o primeiro e o segundo andar. Depois que ela construiu os subsolos, ela ergueu quatro pilastras de ferro e concreto que foram erguendo e amarrando entre si. O teto do segundo andar, que é o último teto suspenso do MASP, ele é amarrado e sustentado por essas vigas de concreto e de ferro. Isso é uma coisa totalmente inédita para a arquitetura na época, que foi criada por um engenheiro civil na época, junto com a Lina, que serve até hoje para muita, muita coisa, mas eu não sei explicar exatamente os termos corretos, mas é algo inédito, e é algo que tipo, nunca ninguém viu. O que acontece? O teto desse segundo andar, ele amarra o chão, que também é o teto do primeiro andar, que é amarrado pelo outro chãozinho. Então ele é totalmente suspenso. O MASP ele é totalmente... Por isso que ele é meio balançável. Ele dá umas balançadinhas às vezes, dependendo do... Principalmente por causa do metrô. E ele é suspenso dessa maneira, assim. Então, ele é preso por essas vigas. Se você fizer um experimento, dá pra fazer de pegar uma caixa de sapato e tentar prender ela em, tipo... Ai, qual que é o nome? Do
fiozinho. Arame, nylon, linha de pesca.
Pode ser linha, barbante. A produção ajudou.
Tem uma produção, uma equipe incrível aqui por trás deste episódio.
E você consegue tentar sustentar elas, a caixa de sapato, e dá pra ver mais ou menos como o MASP funciona. Então o MASP ele é bem sensível. Tanto que se você olhar ele do outro lado da rua da Avenida Paulista, você consegue ver que o MASP tem uma barriga. Ele meio que vai se descendo. Não é um acidente, não é totalmente proposital, porque se ele fosse muito reto, ele ia despencar. E tanto que o segundo subsolo, ele é extremamente frágil, a gente não pode ter shows muito, muito pesados, tipo, com várias população, esse tipo de coisa, em cima do vão. Porque o chão em si, ele é muito... Os níveis dele são muito frágeis e é capaz de desabar. A Daniela Mercury quase colocou o MASP abaixo num show que ela fez no começo dos anos 2000. E, bom, ela faz esse projeto. Ela faz tanto o projeto de construir o MASP. Então, o MASP, ele tinha o primeiro subsolo com os dois auditórios. Ela fez o projeto dos auditórios, tanto o auditório grande quanto o pequeno. Ela faz as áreas expositivas do primeiro subsolo e do segundo subsolo, com o centro de pesquisa no segundo subsolo. Ela faz o primeiro andar com áreas administrativas na lateral, a galeria no meio, e aonde, se vocês forem no MASP, tem um café, que seria no canto de baixo da escada, subindo para o segundo andar, ela tinha tipo um jardinzinho com uma obra de arte pendurada ali do lado. É muito bonitinho as fotos antigas, se vocês fizerem uma procurada depois. E... ela faz isso e ela faz o segundo andar para ser só uma galeria. Então, o segundo andar, ele é totalmente reto, sem nenhuma divisória. É uma galeria. Uma curiosidade. A Lina, todo encanamento do MASP, todas as vigas, tudo é exposto. Você consegue ver tudo. Você consegue ver de onde está passando a fiação ali. Você consegue ver todos os canos. Porque era proposital. A Lina queria que vissem um trabalho que foi feito. E o chão do MASP, ele é todo em borracha industrial, também é proposital. Ela chama a arquitetura que ela fez no MASP de arquitetura pobre. Que é uma arquitetura que ela é pra mostrar a construção e como é feito um prédio. O MASP ele é coberto de vidros, como a maioria do pessoal consegue ver quando passa pela vista dele. Então eles são vidros em todos os andares, nas laterais e na frente. Ele é totalmente envidraçado, tipo, até no banheiro. Aí o banheiro tem que ficar meio escondidinho, uma paredezinha. Mas ele é totalmente envidraçado e isso acaba virando um problema mais pra frente por causa da conservação. A gente não pode ter luz refletindo nas obras, então a gente acaba colocando as persianas depois de um tempo. Alguns aniversários ou datas comemorativas, o MASP abre as persianas de noite para poder o pessoal ver a Paulista de noite. É uma vista maravilhosa, se vocês tiverem a oportunidade. Provavelmente na virada cultural desse ano vai abrir de novo.
Então, nesse caso, a gente viu que o MASP começa na 7 de abril. Depois tem uma tentativa de levá-lo até a FAAP, né? Até que, finalmente, a Lina consegue arquitetar aquela construção maravilhosa, né? Ícone de São Paulo, que fica ali na Avenida Paulista, obviamente, seguindo as regras que o antigo proprietário queria de não obstruir a vista, né? Já estive lá, obviamente, algumas vezes. E depois que essa nova sede é montada, como é que ela vai funcionar?
Quando eles mudam para a FAAP, eles perdem cursos. Todos os cursos que estavam no MASP, do MASP Escola, eles são perdidos por causa que eles acabam ficando na FAAP por uma construção óbvia de administração. Então, o primeiro curso de cinema da FAAP, que é um dos inovadores de São Paulo, ele na verdade era do MASP. O curso de desenho industrial da FAAP, MASP. O curso de costura da FAAP, MASP. E eles acabam perdendo isso. O que acontece? O museu ele começa a funcionar normalmente, com exposições tanto nos subsolos, quanto no primeiro andar, quanto no segundo andar. A exposição do segundo andar, ela se mantém a exposição fixa, que seria a exposição com as obras de arte. E uma coisa muito curiosa é que o Pietro, ele pega os painéis didáticos e ele aplica a uma nova ideia da Lina. Se vocês forem no MASP hoje, vocês vão perceber que as obras no segundo andar, elas não são expostas em painéis. Nem os painéis elevados que eu comentei, nem as paredes. Eles são expostos no que a gente chama de cavalete de cristal. O que consiste um cavalete de cristal? Ele tem uma base de concreto, onde é apoiado um vidro. Esse vidro, ele sustenta uma obra. É isso, é muito simples. As obras, elas ficam totalmente num vidro transparente. Se você olha para o acervo, parece que as obras estão flutuando, é muito bonito. E esse bloco de concreto, ele sustenta a obra. Esse foi o projeto inicial da Lina de expor, lá no segundo andar. E o Pietro, ele tem a ideia de misturar as obras de arte no segundo andar. O que ele faz? Ele faz núcleos da história da arte, tipo história moderna, história antiga, e coloca esses núcleos em vários espaços do segundo andar, meio que misturados. Então, tipo, às vezes você pode ver a Higeia, que é uma obra de 4 anos de Cristo, que é a mais antiga, lá no fundo da galeria, ou no meio da galeria, ou na frente da galeria, e junto com o sarcófago que foi feito por um mestre romano no século II. Então, eles sempre estavam juntos, e todos os cavaletes que tinham dentro desses núcleos, atrás deles, o Pietro traz essa ideia dos painéis didáticos que tinha na 7 de abril e aplica eles atrás do cavalete. O que acontece? A pessoa, quando ela olha uma obra no MASP, isso acontece até hoje, você olha a obra, mas se você olhar para os lados, assim, não tem informação nenhuma de qual artista que pintou ou qual é o nome do quadro. Por quê? Todas as informações, elas estão atrás. O Pietro, ele forçava as pessoas a olhar atrás e automaticamente olhar os comentários dos painéis didáticos falando sobre a história da arte. Então, a Lina fala que as pessoas eram obrigadas a aprender sobre a arte se elas quisessem saber o nome do artista que pintou o quadro. E é muito interessante porque é um conhecimento que é totalmente único para dentro de um museu. Tipo, o museu normalmente não fazia isso de jeito nenhum. E as pessoas acabavam se informando muito sobre tanto as obras específicas como a história da arte. Os painéis, eles, em alguns períodos, eles são um sucesso, outras vezes eles recebem muitas críticas. Teve gente que comparou os painéis com uma colagem feita por crianças, porque eram várias fotos e vários textos junto com o nome do artista. E tinham pessoas que achavam o máximo, principalmente alunos de escola, na época, quando vinham para o museu. Existem muitas entrevistas na época de jornais com alunos elogiando isso por causa que eles acabavam tendo um conhecimento maior sobre a história da arte. A primeira exposição que a Lina faz no museu é A Mão do Povo Brasileiro, que é uma exposição que foi resgatada depois nessa atual administração, que é uma exposição que conta sobre tanto trabalhos artesanais feitos por brasileiros de todos os cantos do país, quanto trabalhos feitos por pessoas ícones, como o Aleijadinho, o Mestre Didi e todas essas pessoas. Lembrando que Pietro e a Lina, eles não vivem para sempre. A Lina morre primeiramente lá para a década de 80, mas um pouco final da década de 80 e 90. E o Pietro, ele morre lá para 99, desculpa. O museu, ele acaba indo para novas administrações. Ele tem um sistema de patronos que financiam o museu. E... uma curiosidade. O museu, como eu comentei, as colunas, elas não eram pintadas. Elas não eram vermelhas. E o que acontece? Acontece uma infiltração no segundo andar e acaba quase prejudicando algumas obras. O Pietro, ele pega todas as obras que estavam no segundo andar e vai fazer uma exposição na Europa de novo pro MASP, enquanto reforma aquela parte. E eles aproveitam durante a reforma para fazer uma ideia da Lina que não era concluída, que não foi concluída na época porque não era possível, que era pintar as colunas de vermelho. Tem gente que fala que a Lina nunca quis pintar as colunas de vermelho, tem gente que, tipo, crê fiamente que ela queria pintar. Se você vê nos rascunhos que ela fazia, isso, inclusive o rascunho que é a capa desse podcast, desse episódio, dá pra você ver que ela incluía a cor vermelha sempre nos rascunhos dela pro prédio. O que acontece? Eles acabam fazendo um acordo com a Suvinil, e a Suvinil concorda em pintar o MASP, e eles fazem um acordo financeiro com ela, e a Suvinil cria uma cor específica do vermelho, que a gente chama até hoje de vermelho MASP. E é a cor que é pintada até hoje o MASP.
É tipo um Pantone, né? Uma cor específica, né?
É uma cor específica pro MASP. Tipo, na escalazinha da Suvinil tem lá. Vermelho MASP. Muito bonitinho. E a Lina morre, o Pietro morre depois. As administrações começam a passar dentro do sistema de patronos. Uma curiosidade, o MASP, ele não é público. O MASP é privado. O MASP, ele tem um sistema de patronos, de pessoas que financiam, e um conselho que delibera sobre as coisas que vão acontecer. Existe um diretor artístico, um presidente e um diretor artístico. O Pietro seria basicamente o diretor artístico, o Assis, ele não colocava o nome dele nas coisas do MASP, porque o Assis tinha muita mutreta, muita mesmo. E o Eduardo Monteiro era o presidente do MASP. Quando o Pietro morre, esse vai fazendo esse rodízio de patronos até chegar na administração do Júlio Neves. Essa administração, ela é muito famosa por uma exposição que foi feita do Caravaggio. Aliás, o MASP não tem quadros do Caravaggio. A exposição foi feita com quadros vindos do exterior. Repetindo, o MASP não tem quadros do Caravaggio. Várias pessoas me perguntam isso. Não tem quadro. Mas ela também é famosa por um grande declínio de visitas. E um grande declínio de verba. Existem muitas polêmicas dentro dessa administração, mas a exposição do Caravaggio em si, ela acaba acontecendo no segundo andar. Eles tiram os cavaletes de cristal da Lina e fazem painéis. O que acontece? O MASP, a partir desse momento, ele perde essa característica ícone dele de ter os cavaletes de cristal, começa a ter aquelas paredes. As paredes, depois que a exposição do Caravaggio saem, elas começam a passar sobre épocas da história da arte que são tanto quanto confusas, e as exposições dos subsolos do primeiro andar, elas sempre seguem as mesmas. Elas ele fica com poucas exposições temporárias e o MASP entra numa crise financeira.
Bom, então nesse caso, os patronos são a nova administração do MASP?
Não.
Não são. Tá, então me fala um pouco mais sobre essa nova administração do MASP e o que mudou.
Bom, a partir de 2014, a gente tem dentro da perspectiva de que o MASP estava perdendo dinheiro, estava sem verba, teve um dia que teve que literalmente apagaram as luzes, tiveram que tirar todos os estantes de lá. O MASP, ele entrou numa crise. A partir dessa crise, os patronos e os conselheiros acabam decidindo que o presidente e o diretor artístico vai tudo mudar. Eles tiram o Júlio Neves agora é patrono Gold. Ele não é mais presidente do MASP, e eles colocam o Heitor Martins. O Heitor Martins, ele trabalhou na Bienal, ele reconstruiu a Bienal, ele é um administrador, tipo, fenomenal para institutos culturais, e ele acaba pegando o MASP numa cena crítica e, tipo, reconstruindo o MASP. A pessoa que ajuda ele no sentido artístico é o Adriano Pedrosa, que também tinha um envolvimento com o Tomi Otake, ele era curador do Tomi Otake, e sendo que o Tomi Otake sempre é terceirizado, então, tipo, ele fazia alguns trabalhos e que tem um currículo impecável para exposições. E ele e o Heitor Martins, junto com a Juliana de Sá, que cuidava das relações institucionais, que seria o tráfico de informações do MASP com outros museus, e o Lucas Pessoa, que trabalhava com a parte de operacional do museu. Eles entram dentro dessa nova administração, começa em 2014 e que está seguindo até hoje. Essa administração, ela faz algumas coisas que, dentro da pesquisa que eu faço até agora, eu consigo ver pontos positivos, tanto quanto pontos negativos. Algumas coisas. Os cavaletes voltam, eles tiram as paredes. O Adriano trabalha muito com essa ideia de resgate dos projetos da Lina, sempre tentando resgatar o que ela fazia. Então, eles voltam com a exposição da Mão do Povo Brasileiro, exatamente igual. Dentro da lojinha do MASP, a gente tem um catálogo da exposição da Mão do Povo Brasileiro e tem as duas fotos, da exposição de 68 e a exposição de 2015. É exatamente a mesma coisa, é muito parecida. Eles fazem essa exposição, eles trazem os cavaletes de novo, agora os cavaletes feitos pela Cissa, que é a chefe do acervo. Ela monta um cavalete que ele sustente a trepidação do metrô, que agora o metrô estava muito mais forte. É um cavalete que ele sustente mais quadros, que ele tem um modelo específico. Antes, a Lina fazia um cavalete específico para cada obra. Então, era um trabalho muito, muito grande. E agora, a Cícia, eles têm uns modelos específicos de tamanho para cada cavalete. E quem faz é o próprio MASP. Tanto o concreto, tanto a madeira que vai dentro do cavalete, quanto o vidro, quanto as molduras e a contramoldura que vai para apoiar o cavalete. Isso é tudo feito pelo pessoal do acervo e pelo pessoal da manutenção, que é um time, tipo, impecável de pessoas que estão há anos no MASP. Eles fazem isso, alguns pontos negativos aqui. O Adriano, ele tem uma ideia de museu que vem muito da ideia da década de 70, que vem de que você pode não ter conhecimento nenhum sobre arte, mas vai ter a sua experiência específica no museu e você não precisa de ninguém para te guiar e para falar o que você tem ou o que não ver no museu, que é super válida. O que acontece? A partir dessa perspectiva, o Adriano, mas a administração, acaba com o educativo do museu. O museu agora, ele tem um grupo de mediação em programas públicos, então eles não são mais educadores, eles são mediadores. Eles trazem para você a informação, que existem algumas falas. Eles trazem esse processo de entendimento da arte, eles não trabalham tipo, diretamente, o MASP não tem visita guiada. O que o MASP tem agora? Ele tem seguranças, ele tem um grupo de mediação que faz visitas pontuais à galeria toda terça-feira, às 16h, falando sobre uma obra específica, e o grupo dos orientadores de público, que seria o que eu trabalho. O que são os orientadores de público? A gente fica dentro das galerias, sentado dentro da... centrado estrategicamente nos espaços, falando para as pessoas tanto as coisas que elas podem fazer o que elas não podem fazer dentro da galeria. Só que muitas vezes a gente tira muita dúvida. Então, nós somos historiadores da arte, a gente fala muito sobre o museu, mas a gente não pode dar visita guiada. Então, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, vocês verem uma pessoinha de preto ali no cantinho com uma camisetinha escrito MASP, vocês podem perguntar pra gente e a gente sempre sabe o que falar sobre a exposição, porque a gente é treinado pra isso. Mas a gente não pode dar visita guiada. Bom, ele funciona assim, a gente tem os auditórios, que os auditórios têm eventos agora, que a gente também tem um restaurante no MASP, no segundo subsolo. O restaurante, ele é totalmente visível, tipo, dá pra ver a descidinha pra 9 de julho, tem a vista, tá tudo aberto. Ele é muito bom. Acho que é basicamente isso agora.
Entendi. E a gente entra finalmente no recorte da sua pesquisa, né? Os ouvintes querem saber o que te fez ir atrás dessa pesquisa. Sua pesquisa começa em 2014, é isso?
Isso, a minha pesquisa ela começa no final da gestão do Júlio Neves, que foi o último administrador antes do Heitor Martins, e no começo da administração do Adriano Pedrosa. O que que aconteceu? Eu comecei a ver certos padrões. O Adriano, ele resgata os cavaletes, ele resgata a Mão do Povo Brasileiro. E ele vem com um viés que é extremamente historicista. A gente começa a ter umas exposições em MASP, que agora são temas anuais, que são histórias que tiveram histórias da infância em 2016, histórias da sexualidade em 2017, histórias afroatlânticas em 2018, histórias feministas em 2019, a gente vai seguindo com essas histórias. Vai ter história da dança, história da loucura, histórias indígenas, e então esse viés historicista é muito claro dentro das exposições, e eu queria tentar, a minha ideia era tentar entender da onde que vem isso, e por que que ele surge, por que que o Adriano segue esse percurso, e como essas exposições influenciam na compreensão da história dentro do público de São Paulo e das pessoas que visitam o MASP.
E o que que você está usando para pesquisar?
Eu tô basicamente usando... São três fontes. Os catálogos, que tem... Os catálogos de cada exposição, eles têm um texto de abertura feito pelo diretor artístico, Adriano Pedrosa, e pelo presidente, Heitor Martins, que fala sobre todo o projeto que eles têm dentro do museu. Então, eu tô usando isso, que é a exposição do MASP pro público. Tô usando as atas dos conselhos. Eles têm reuniões dentro do conselho. Essas reuniões têm atas. E eu tô usando os relatórios anuais. O MASP, ele tem um relatório anual que é disponibilizado pro público, que todo ano ele passa, tipo, o que que aconteceu no museu, como aconteceu, como que tá o financeiro, por que que aconteceu isso, qual que é o projeto cultural e como que tá rolando tudo que tá acontecendo. Isso é disponível pra todo mundo e tá online. É super de fácil acesso. O catálogo vende na loja. E as atas do conselho são algo que eu consegui no centro de pesquisa com a Adriana maravilhosa. E com a Paulinha, que é a secretária que cedeu pra mim. Muito bonitinho. Obrigada, Paulinha. Eu uso essas fontes para tentar entender mais ou menos como que funciona esse processo administrativo do MASP, tanto no viés cultural quanto no viés artístico.
E dentro da sua pesquisa até agora, o que que você pôde perceber?
Além do resgate, claro, de alguns métodos tipo de exposição, de expografia, a gente vê a volta dos painéis, não são mais paredes. A gente vê a volta também dos cavaletes de cristal, então eu vejo muito um resgate do Adriano, tipo, quase um saudosismo pra Lina. Tem muita gente que assimilou isso com fetichismo. Eu não concordo 100%, mas existe um tanto quanto um fetichismo da história antiga. Uma nostalgia. Eu consigo perceber que dentro desse âmbito das histórias, e isso é muito falado pelo Heitor Martins na abertura dele pro Histórias da Infância, que é um jeito de suprir o educativo. É um jeito de contar a história do Brasil, do mundo, através da arte. E acaba virando um processo cultural e artístico e expográfico totalmente inovador. Que a ideia de você fazer uma exposição focada só em histórias afroatlânticas, histórias da sexualidade, histórias da infância. Primeiro que eles não chamam de história, eles chamam histórias. Porque são várias narrativas e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Segundo que eles têm uma influência muito grande de historiadores participando. A Lilia Schwartz é curadora adjunta de todas as exposições. Ela participa das exposições principais, que são as que têm o viés histórico. A gente consegue perceber que é um resgate, é uma maneira de passar essa ideia de educação e de conscientização da própria história do país e do mundo para as pessoas através da arte. E é uma narrativa que funciona muito bem, tanto para a perspectiva histórica quanto para a perspectiva artística. Porque a gente tem muito na nossa cabeça, às vezes até mesmo dentro da academia, dentro da história, dentro da academia histórica, que a arte ela é só mais uma ilustração. Ela tem os motivos dela, mas como às vezes ela está cheia de falhas de locução, ela não pode ser utilizada para contar história. Um exemplo, em histórias afroatlânticas, a gente tinha obras de brancos retratando negros de forma pejorativa. Era proposital. A Lilia e o Adriano e o Tomás colocaram propositalmente. O Tomás é um outro curador. Eles colocaram totalmente de maneira proposital essas obras para fazer com que o público entendesse como os negros foram pejorativamente representados dentro da história do Brasil e da história do mundo inteiro. A gente tinha obras que iam de Cuba, da França, Holanda, Brasil e toda a América Latina. Então, são exposições muito grandes, são exposições que angariam milhões e milhões e milhões de visitantes. A gente tem um recorde de 6.454 visitantes num dia só. E eu acho que esse processo de ensinar a arte, independentemente de erros de locução, de erros historicamente, eles são propositais, eles têm um sentido. A arte ela também serve para contar a história, e eu acho que o MASP está trabalhando muito nesse sentido. Agora, por exemplo, esse ano, a gente vai ter histórias feministas. É um momento que, pro feminismo, pra mulher, que a mulher tá extremamente em risco, que o Estado, o governo e todas essas e todo o que gira em torno da gente não tá colaborando com a nossa sobrevivência diária, e que lembrar a resistência de várias mulheres em diversos períodos da história é muito mais importante e muito mais simbólico. Em histórias da sexualidade, a gente tinha falos e vaginas expostos por uma galeria inteira, num período que o conservadorismo estava batendo na nossa porta. Em histórias da infância, a gente tinha o quadro do Renoir, rosa e azul, que são duas meninas brancas, loiras, burguesas, do lado de uma fotografia da Bárbara Wagner, que são dois meninos de Santos que vêm com uma sunga, meninos negros, com aquele cabelo que é o cabelo pivete, que é o cabelo com meio loiro na ponta, tipo, com cara de malandro, no meio da praia, num cenário extremamente dado como pobre. Há várias aspas nisso. Ambos os quadros ficavam um do lado do outro, faziam um contraste. A capa do catálogo de histórias da infância, os dois quadros um do lado do outro. Então, os debates que as histórias estão trazendo são muito necessários e muito importantes. Histórias afroatlânticas, a gente não tinha todas as exposições anuais. A gente não tem só exposições, a gente tem também palestras, seminários, oficinas que vão desde crianças até adultos. E isso tem um impacto no ensino de história muito grande para as pessoas. Utilização de arte para ensino de história é necessário. E é isso que eu estou compreendendo e é isso que eu estou entendendo. A gente também está tendo a possibilidade de trazer artistas que não conseguiriam vir para cá. Artistas que não são um pouco conhecidos, como a Lúcia Laguna e a Sônia Gomes, que estão em exposição agora, que são duas mulheres negras mais velhas, que começaram a produzir muito tardiamente na vida delas, que não tem lugar dentro de uma galeria de arte europeia, mas que estão tendo lugar na gente numa exposição só delas, falando da narrativa de vida delas. E elas vão quase toda semana no museu ver como estão a exposição delas, e tem gente olhando, e é muito fofo. E até exposições muito famosas, como o Aleijadinho, como o Toulouse-Lautrec no ano passado, como a Tarsila do Amaral esse ano, que começa em abril, e vai ser uma exposição gigantesca da Tarsila, que vai vir um Abaporu. E sem contar que a gente está tendo a oportunidade de falar da nossa própria criadora, que é a Lina Bobardi, vai ter uma exposição que vai cobrir o primeiro subsolo inteiro dela. E com tanto rascunhos dela quanto móveis dela. Então, tipo, a gente tem a possibilidade de dar papel de fala para pessoas que na atualidade não estão tendo papel de fala. Dentro de histórias da sexualidade, a gente dava muito papel de fala pra LGBT. E a gente, dentro do MASP, a gente é uma equipe composta pesadamente por LGBTs. Então, a significância de ter tudo isso sendo representado, de ter todas essas coisas sendo dadas voz pra gente, é muito grande. Muito, muito grande.
Importante, né? Muito, muito importante, né? Queria saber, então, da possibilidade, se você pode, por gentileza, né, para quem quer conhecer mais a respeito do MASP. Bom, primeiro lugar, primeira coisa que deve ser feita, obviamente, é visitar o MASP. Eu vou, inclusive, pedir para a Isabelle fazer o famoso merchan, obviamente, de quando o MASP funciona, horários, ingressos e tudo mais. Mas, de repente, aquela pessoa que quer ler mais a respeito do MASP, se tem alguma bibliografia que você possa recomendar, além, obviamente, dos panfletos, né, dos catálogos e por aí vai. Panfleto não existe?
Não.
Então volta.
Não, tá tudo bem.
Não,
tinha panfleto.
Porque
tá ótimo. Tinha panfleto.
É que é coisa de velho, né?
É.
É panfleto, que fique claro, panfleto é coisa de velho. Mas vamos lá, o que importa é passar a referência, por gentileza. Vamos lá.
Bom, o MASP ele abre de terça a domingo, ele não abre de segunda-feira. De terça-feira ele é gratuito das 10 até as 8 horas da noite. As filas são bem intensas, então, principalmente em época de feriado, tipo, feriado ou aniversários de comemoração da São Paulo ou emendas, é sempre muito intenso, mas terças-feiras comuns eles têm um fluxo bem tranquilo até. Sempre as filas diminuindo muito mais pro período mais à noite, ele fica até as 8, então tipo, se você chegar umas 6 horas ele fica bem mais tranquilo de visitar. Nos outros dias, o MASP ele abre das 10 até as 6, sendo que a entrada pro museu é só até as 5h30. Ele é R$35 a inteira, R$17 a meia, meia para estudante, para idosos. Escolas públicas que quiserem visitar o MASP, elas podem mandar um e-mail pro MASP em si e pedirem gratuidade para os alunos. Eles não precisam pagar. O que eu estou usando e o que eu acho que é extremamente acessível para as pessoas e tem uma escrita muito tranquila, nada muito acadêmico para ler, são dois textos. Um deles é o do Pietro Maria Bardi, que é a História do MASP, que foi publicado pelo Instituto. Era o Instituto Quadrante, agora não é mais. Agora é o Instituto Lina e Pietro Bardi. Alguma coisa assim. É o Instituto dos Bardes. E é um instituto que, no caso, é a Casa de Vidro. A Casa de Vidro é a casa dos dois, que foi construída pela Lina. Ela é muito parecida com o MASP. E ela tem visitação agendada. É a coisa mais linda do mundo e tem várias exposições acontecendo. E o livro dele é a história do MASP, escrito por ele mesmo. É quase uma historinha. É super tranquilo de ler. Ele tem, se eu não me engano, umas 60 páginas, 70 páginas. Ele é super tranquilo. E é uma narrativa. Então, ele conta as impressões dele. Ele conta que falaram pra ele a primeira vez que o Assis Chateaubriand não era muito confiável. Que ele ficou meio desconfiado do outro. Ele omite algumas coisas, como a proposta do museu na Paulista ser só da Lina. Mas ele é um ótimo locutor, mas ele também não é um locutor 100% confiável. Você tem que sempre checar as informações. E um ótimo jeito de entender tanto a ideia de museus, como expografia, como tudo que eu falei pra vocês, e também entender o projeto da Lina e um pouco da história da Lina, é lendo Estudo sobre Expografia, da Maria Violeta Polo. É um livro da FAPESP, feito pela Unesp, que é um livro que ela faz ensaios sobre vários tipos de expografia feitos no mundo, mas antes ela dá tipo um contexto geralzão sobre museus e o nascimento desses museus, como o MASP se encaixa nisso, e aí fala da expografia, fala do papel do curador, dá pra gente entender muito dessas coisas de uma maneira bem simples e bem didática. E ela tem um capítulo destinado só pro MASP, só pra expografia que foi feita pelo Pietro e pela Lina em 1968, que é quando a sede é inaugurada.
Perfeito. Se vocês quiserem panfletos, podem pegar o DeLorean e ir até 1987, que terão vários à disposição de vocês. Os Fords entenderam a piada. Enfim, queria te agradecer de coração, BL, por ter vindo. Foi sensacional. Um pouco mais sobre essa questão de São Paulo também, né? Porque todo mundo passa, né? Principalmente na cidade de São Paulo, onde a gente mora, que é um museu que está lá, as pessoas de vez em quando não dão a mínima, mas que faz parte, a gente precisa conhecer, tem tanta coisa bonita lá dentro para se ver, tem tanta gente feliz trabalhando lá, o que é legal, né? Não é só porque é a Isabelle, mas eu tive o prazer de, no ano passado, tentar uma vaga de estágio como orientador de público, não é isso, Belle?
Isso, orientador de público.
Orientador de público. E, realmente, o pessoal é super simpático, super feliz, te atende super bem, é bacana. De quebra, dei um rolê pelo museu. E vale muito a pena conhecer, gente. Vale muito a pena conhecer. Tem gente que nunca pisou, nunca lá esteve. Né? Português de Portugal, claro, nunca lá esteve. Enfim, eu sugiro que visitem o museu. Culturalmente, é mais um pouquinho para a gente aprender sobre não só esse projeto arquitetônico maravilhoso da nossa cidade, que, já visto, está nos cartões postais, está em ímãs.
É engraçado que, a partir do momento que você começa a trabalhar no MASP, você percebe que o MASP tem absolutamente tudo. Em propaganda, em TV, em filme, em série, em novela. E aí você começa a ficar meio maluco vendo o MASP em todos os lugares. É quase esquizofrênico.
Pois é, né? Quer dizer, é tipo filme de terror, é o Jason. O MASP seria tipo um Jason atrás
de São Paulo.
Exatamente. Mas eu quero te agradecer, muito obrigado pela presença e gostaria de que você pudesse passar suas considerações finais, por favor.
Bom, primeiro eu queria agradecer muito. O trabalho que você está fazendo aqui é absurdamente incrível. Ele é um palco para a gente poder falar as coisas.
Obrigado.
E ele é um palco para as pessoas entenderem um pouco mais de história e pesquisa histórica. E, bem, maravilhoso Pedro, como sempre. E, bom, o que eu queria falar, mais ou menos, também, pensando muito no papel do historiador pesquisando o museu, é que é de uma importância gigantesca a gente não deixar tanto a ideia de patrimonialização quanto a ideia de conservo de museu só para história da arte ou só para arquitetura. O historiador tem muito papel dentro de museu e não só no educativo, em curadoria, em eventos, em várias outras coisas, porque a gente também consegue contar as nossas histórias através da arte e através de exposições. E é uma coisa que eu desejo muito fazer na minha vida.
Não, e vai conseguir, né? Obviamente, dada a devida competência. É que vocês não leram o trabalho da Isabelle, eu li. Então eu posso falar com alguma propriedade.
Obrigada, Pê.
Que isso. Para outras informações, quem quiser pode entrar no hquest.com.br. Tá? Lá tem um botão chamado Participe. Clica no botão, tem um pequeno formulário, coloca nome. Obviamente, tema de pesquisa, dá uma pequena descrição. Se é antiga, medieval, moderna ou contemporânea, E vamos combinar alguma coisa, combinar uma gravação. É um podcast que está aberto às pesquisas históricas de qualquer temporalidade. Está aberto para isso. Outra coisa, se não der para gravar às segundas-feiras, como geralmente eu faço aqui na região de Pinheiros, perto da Estação das Clínicas, Estação Oscar Freire do metrô, pode também mandar um e-mail para hquestpodcast@hquest.com.br. E basicamente a gente pode combinar um dia, né? De repente, algum outro dia da semana, posso levar o equipamento, venho no outro dia, como eu já disse, e o universo em desencanto, ok? Essa parte acho que o ouvinte e a ouvinte já conhecem muito bem esta parte, tá bom? Fica assim então, o nosso muitíssimo obrigado e até uma próxima.